Entrevista.
E a gente conversa agora sobre a série investigativa Em Busca de Kardec. Com roteiro assinado pela pesquisadora Dora Encontre, a obra revisa a pesquisa histórica sobre o Espiritismo, a terceira maior religião do Brasil, e traz ainda cartas inéditas no Brasil escritas por Allan Kardec, fundador da doutrina no século XIX, a série é exibida no canal Prime Box Brasil, e a gente está na linha com a pesquisadora e roteirista Dora Encontre. Boa tarde. Boa tarde, Dora, tudo bem?
Boa tarde, Jansen. Grande prazer de estar aqui com vocês.
Prazer é todo nosso bater um papo com você sobre essa série tão interessante. Conta pra gente, Dora, como que surgiu o seu interesse aí pela trajetória do Kardec e como que nasceu a ideia da série?
Bom, o meu interesse pela trajetória do Kardec já tem muitos e muitos anos, na verdade, é existencial. Eu já fiz tese na USP sobre pedagogia espírita, já escrevi vários livros sobre ele. Enfim, é um objeto de pesquisa ao mesmo tempo e também é uma adesão à filosofia espírita, porque eu trabalho com isso há muitos e muitos anos. Então, a ideia surgiu, o produtor, que é o Ricardo Rian, da Lighthouse, ele procurou muitos anos atrás, 2011, 2012, que ele tinha ideia de fazer uma série. Eu aceitei para a gente começar a trabalhar e depois de alguns anos nós encontramos o Karim Sumaila, que se tornou diretor, co-roteirista e também narrador, né? Porque aí nós juntamos a pesquisa sobre Kardec e o luto que o Karim estava vivendo pela perda de uma filha. Uhum. Então, entrelaçamos as duas narrativas, a narrativa do luto dele, da busca de uma resposta, e a narrativa da história do Espiritismo, e fizemos o documentário.
Então, a gente acompanha essa busca do Karim e, a partir das descobertas dele, a gente vai conhecendo mais sobre a história de Allan Kardec, é isso?
Isso, a história de Allan Kardec e a história do próprio Espiritismo, também depois de Kardec, a sua transposição para o Brasil, que se tornou aqui uma doutrina muito divulgada. Hoje é quase desconhecido, Kardec é praticamente desconhecido na França, mas no Brasil ele é muito conhecido e tem um grande número de espíritas. Então a gente faz todo esse percurso, né? Uhum. Começa lá nos Estados Unidos, que nasceu lá o Espiritismo, na verdade, depois para a França, depois vamos visitar a Suíça, onde Kardec estudou, e depois viajamos pelo Brasil, entrevistando adeptos, estudiosos, médiuns, enfim.
Que bacana. E a série, então, tem 8 episódios, né? E vocês vão à França, aqui no Brasil também, e vocês trazem também essa trajetória, essas descobertas. E recentemente, no último episódio, né, da série, vocês tratam dessas descobertas mais recentes que vêm sendo reveladas, sobre cartas, né, de Kardec que ainda estão sendo traduzidas. Que novidades elas trazem aí em relação à vida, à trajetória do Kardec?
Olha, o que acontece é o seguinte, essas cartas elas estavam há 70 anos guardadas com a família de um pesquisador brasileiro, Canuto de Abreu, e elas foram agora transferidas para uma instituição em São Paulo, a Fundação Espírita André Luiz, onde elas estão sendo digitalizadas, traduzidas, analisadas. Mas nesse meio tempo que nós entrevistamos justamente o Paulo Henrique, que é o curador, Paulo Henrique Figueiredo, que é o curador das cartas, no meio tempo da nossa, estávamos fazendo documentário, foram descobertas outras 2.000 cartas lá na França, pelo Charles Kempf, que é um líder francês, que também entrevistamos no documentário. Então, no total, nós temos aí umas 3.000 cartas inéditas de Kardec, que ainda estão sendo traduzidas e analisadas. Para o nosso documentário, nós trouxemos uma novidade que estava nas cartas da França, de que Kardec possivelmente teve uma filha adotiva e também perdeu essa filha. Então, isso trouxe ao documentário uma novidade que algumas pessoas já conheciam essa informação, mas o grande público não conhece. Então, o documentário fala da descoberta dessas cartas, mas ainda há muito a se investigar por elas, né? Foi só um início de revelações, digamos assim, né? Uhum. Porque ainda vai demorar muito tempo para serem traduzidas, digitalizadas. Então, imagine você, 3.000 cartas, não é? E são manuscritos, né? Manuscritos antigos. difíceis de serem interpretados, então, mas já nos mostra uma intimidade de Kardec, que é muito interessante, uma pessoa muito sentimental, muito humana, muito mais humana, porque às vezes os espíritas colocam Kardec de uma maneira muito distante, né? Um pesquisador muito sério, era sério, mas nem por isso não tinha o seu aspecto humano afetivo, né? E esse aspecto humano afetivo que também é revelado nas cartas.
Que bacana. Inclusive, uma das revelações, ela até se liga também à história do Karim, né? Uma das revelações seria de que o Kardec teria perdido uma filha adotiva também, não é, é isso?
Isso que eu falei, exatamente. Supõe-se que seja a filha adotiva porque não foi encontrado nenhum registro desta filha como filha de Kardec. Mas como há cartas dele falando da menina e depois há uma carta do sogro dele, dando os pêsames pela morte da menina, então, claro, era uma menina que eles cuidavam, se chamava Louise, que, aliás, era o nome da mãe de Kardec, né? Uhum. Então, há muitos indícios de que era, sim, uma filha. Agora, se era adotiva, é o que se supõe, já que até hoje não foi achado o registro de nascimento dela como filha de Kardec, uhum. Né?
E Dora, você como uma das maiores, né, especialistas em Allan Kardec e no espiritismo kardecista, não posso deixar de te perguntar sobre essas revisões históricas que vêm sendo feitas sobre as cartas dele, os textos dele, e a questão também sobre o racismo, né? Como que é essa relação do Kardec com o racismo? Foram encontrados alguns textos em que ele tinha algumas passagens, algumas frases racistas. Como que você explica isso? Como que você vê isso?
Bom, a questão é a seguinte. Naquela ocasião, né, nos meados do século XIX, a ciência, entre aspas, que hoje nós sabemos que era uma pseudociência, mas na época era considerada a ciência oficial, era uma ciência etnocentrista, né, baseada no suprematismo branco, né? Uhum. E Kardec, ele naturalmente foi influenciado por essas ideias, como qualquer pessoa daquele contexto, meados do século XIX. Agora, numa filosofia espírita, nós temos um princípio de igualdade, né? E quando a gente se debruça sobre o conjunto do espiritismo, o conjunto ele é totalmente igualitário, já que através da reencarnação, isso é princípio do espiritismo e proclamado por Kardec, o espírito pode nascer homem, mulher, negro, branco, chinês, japonês, pobre, rico, enfim. Então, a identidade do eu, ela está acima, né, das questões de gênero, das questões raciais, etc. E, então, de fato, há passagens que realmente indicam um etnocentrismo, um suprematismo branco em Kardec, mas não são princípios do espiritismo, né? Talvez é uma adesão dele a uma ciência, suposta ciência da época, e diversos intelectuais e filósofos na época aderiam a esse ponto de vista. Não tem um Hegel, por exemplo, que fala coisas desse tipo, né? Então, infelizmente, hoje nós entendemos que o racismo ele é estrutural, né? A pessoa nasce sendo o tempo inteiro dentro de uma estrutura da suposta superioridade branca, e ela adere aquilo sem pensar, né? Sem pensar. Agora, eu acho que nós temos que fazer uma revisão em Kardec, se eu estou escrevendo até um livro a respeito, não especificamente sobre o racismo, mas sobre vários pontos, né? Uhum. Que nós temos que contextualizar Kardec historicamente. E para isso, nós temos o próprio aval do Kardec, porque ele não considerava os seus livros textos sagrados, impenetráveis, imutáveis. Uhum. Ele dizia que o espiritismo tinha que seguir o progresso da ciência. Então, ele mesmo nos dá os instrumentos para fazer uma crítica em relação ao que ele escreveu. Eu estou escrevendo um livro chamado Kardec para o século XXI, que é justamente no sentido de contextualizar essas e outras ideias que são próprias do século XIX. Então, temos que distinguir o que pode ser atemporal, o que pode ainda nos servir em termos filosóficos, e o que é da época e que não nos serve mais. Uhum. E isso em qualquer autor, né? Que a gente vai estudar no século XIX, alguns revelam machismo, racismo, enfim, conservadorismos vários, que são próprios da época.
E, Dora, A série pode ser vista, então, por quem não é espírita kardecista também, quem quer entender por que tamanha força dessa doutrina no Brasil, quem quer saber mais sobre o Kardec, quem não é iniciado na doutrina também vai poder assistir a série?
Deve, né? Porque, inclusive, uma das coisas que nós procuramos fazer na série não é uma série proselitista que quer doutrinar ninguém no espiritismo. Inclusive porque o Karim não é espírita. Eu sou espírita, mas eu tenho uma visão também acadêmica, né? Porque eu sou doutora, pós-doutora em educação pela USP, e eu não tenho essa visão religiosa, proselitista, piegas a respeito do espiritismo. Então, o que acontece? Nessa série tem voz antropólogos, sociólogos, historiadores não espíritas, que são estudiosos do fenômeno sociológico, antropológico do espiritismo histórico, tem entrevistas com espíritas também, e dentro do próprio espiritismo nós temos diversas tendências. O espiritismo no Brasil está longe de ser uma unanimidade entre os próprios espíritas, há muitas divergências. E nós procuramos dar voz a todas as vozes, ou pelo menos a maioria das vozes, ou as mais relevantes, né? Então, procuramos fazer um documentário bastante honesto, nesse sentido, de dar voz aos que não são espíritas e aos que são espíritas de maneiras diferentes de serem espíritas. Né?
Muito
Essa
bem.
É a nossa proposta.
Muito bem. Vamos conferir, então, a série Em Busca de Kardec, que está em cartaz, então, está sendo transmitida pelo Prime Box Brasil, canal Prime Box Brasil, com diversas reprises aí. E é um assunto muito interessante e muito importante, porque faz parte também já da cultura brasileira, é a terceira maior religião aqui no nosso país, e a gente quer entender aí como que esse fenômeno acontece aqui no nosso país. Dora, muito obrigado pela entrevista, parabéns aí pelo trabalho e sucesso para a série.
Eu que agradeço, um grande abraço.
Grande abraço. Conversamos com a pesquisadora Dora Encontre. Ela é roteirista e pesquisadora e falou com a gente sobre a série Em Busca de Kardec.